A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Um nordestino enrolão, um galã suburbano, um negro bebum e um mineiro desmunhecado. Kuma? Assim, os trapalhões perfilaram o Brasil e hipnotizaram gerações na TV e no cinema. Agora, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias vão ser homenageados numa espécie de segunda geração com os filhotes Didico, Dedeco, Mussa e Zaca. Para falar do passado e do futuro dos trapalhões, a gente tem a honra, a alegria de receber agora o seu criador, mestre Renato Aragão. Tá bom, vamos embora, né?
Acabou comigo.
Gente, mas é assim sempre. E sempre foi assim, né, Renato?
Espera aí que o microfone sem fio, a bateria tá com muita intimidade aqui atrás.
Agora tá melhor?
Agora eu tenho no lugar certo.
Encaixou?
Não plugou, não.
Tudo bem, Renato?
Tudo bom.
Cara, tão bom ter você aqui. Ah. Tão bom. Renato, você faz uma distinção. Eu queria começar logo você explicando essa diferença pra gente. Você é cômico ou humorista?
Cômico.
E qual é a diferença?
A diferença é que antigamente tinha essa classificação. Humorista é aquele que hoje chama o stand-up. Aquele que diz a piada. O cômico é quem encena a piada. Precisa de uma situação para ele fazer.
Tem uma distinção que se faz. Em inglês, eles usam a expressão funny bones. Quer dizer, o cara tem ossos engraçados. Então, é o sujeito, como você, que não é que você diz uma coisa engraçada. Você é engraçado. Você sempre foi engraçado?
Não. Eu faço uma coisa engraçada.
Você sempre fez coisas engraçadas?
Eu tento fazer até hoje. Sou um aprendiz, sinceramente. A gente sempre aprende. Mas nunca quando você sabe nada.
Mas quando, se desde menino você percebeu que você sabia fazer os outros rirem?
Que nada, cara. Eu vim depois. Eu nem sabia o que era humor, sabia nada. Minha vida foi totalmente mudada por uma pessoa chamada Oscarito. Era um grande comediante que eu fui ver o filme dele. Eu era adolescente. Eu vi Carnaval no Fogo 18 vezes. Aviso aos Navegantes 19 vezes. Eu falei, eu ainda vou fazer essas coisas aí que esse cara faz na vida. Mas lá no Ceará não tinha.
Não é exagero usar a palavra gênio, né? É gênio.
O Oscarito sempre foi.
Total, né?
Ele já nasceu, né?
E você vê uma coisa que a gente pode observar de cara em comum entre o Oscarito e o Renato? Nenhuma palavra, né? Nesse caso.
É.
Nenhuma palavra.
Usa o corpo.
Usa o corpo.
A expressão facial, tudo. Ele diz tudo. E não precisa falar. É engraçado. Os meus grandes ídolos não são brasileiros. O Oscarito é espanhol.
E tem um inglês também, né?
Que é o Chaplin, que é de todos.
O Oscarito é reconhecidamente fácil um comediante, humorista, como queira chamar. Chaplin nem se fala. Mas a Carmen Miranda, a gente não associa ao humor assim.
Mas eu sou admirador dela. Fui agora em Los Angeles, pouco tempo, e fiz questão de bater uma foto em frente à casa dela. Para guardar para mim, tamanha é a alegria que ela passa. Ela fez vários filmes, ela rompeu a barreira aqui dos Estados Unidos e fez vários filmes americanos.
Você usou a palavra, talvez, no caso dela, alegria. Porque o Didi tem isso, tem o humor, mas tem a alegria.
É emoção também, eu gosto de misturar tudo.
É.
Quando é filme, quando é televisão, não, esquete. É, vamos ver, acabou e tal, termina com a piada, todo mais cinema. Começo, meio, tem no meio assim uma emoçãozinha, aí eu passo direto pro final. Aí o galã leva a mocinha que eu quero, eu fico chupando o dedo. Sempre.
Isso é a regra de ouro, né? Porque, na verdade, o público nunca acha graça e não vai torcer para o cara que vence, né?
Exato.
É sempre o vagabundo, o que perde.
É aquele amor platônico que um dia vai conseguir, mas ele não tira da cabeça. Mas sempre a turma leva, né? Ele fica coitado. Mas vamos, no próximo, aí eu vou fazer um que eu vou ficar com a mocinha. E fiz, e consegui.
Demorou, né?
Demorou. Casamento dos Trapalhões.
Mas foi o seu 46º filme,
O Rodrigo sabe qual foi.
Rodrigo Fonseca está aqui na plateia. Ele está escrevendo a biografia do Renato Aragão, a encomenda do Pascoal Soto, Pascoal, que está do lado dele ali, da editora Sextante, do selo...
Estação Brasil.
Estação Brasil. Qual é, quando é que o Didi casou?
Anos 80, casamento dos Trapalhões, mas ele esquece que depois disso ele conquista a Xuxa em O Mistério de Robin Hood, deixou toda uma...
Casei com ela? Casei com ela não, né?
Isso ficou pra depois.
Ah,
isso ficou pra depois.
Mas no casamento dos Trapalhões eu casei. Nádia Lee. Casei todo mundo, todos casaram.
Pois é, a turma toda.
A gente falou de... Oscarito, Chaplin, Carmen Miranda, eu acho que a gente poderia acrescentar mais um. É um gigante no talento e no nome.
Ah, Ronaldo Golias.
Olha, Ronaldo Golias.
Apesar de eu ser admirador dele, tivemos uma amizade muito forte.
Pois é, isso que eu ia te perguntar. Se ele, ajudou a formar o Didi, você como comediante, pelo tempo, que ele tinha um tempo, as caras, ou era uma coisa mais pessoal,
não,
amigo?
Não, mais pessoal. Quer dizer, ele nunca me influiu nada na minha vida. Uhum. Eu admirava o Golias como um comediante maravilhoso e amigo dele.
E ele te ajudou?
Ajudou muito. O Golias também era inimitável. Entendeu? Ele parece que possuía, ele recebia aquele bronco, não era?
O bronco. Isso,
o bronco, aí, poxa, aí era com ele mesmo. Soltava, não precisava nem texto.
Renato, eu queria confessar que eu gelei, não gostei da ideia quando me falaram que iam fazer uma homenagem. Depois eu me acalmei quando falaram que não era um remake, que não era uma imitação, mas que iam fazer de novo Trapalhões, ou os filhos dos Trapalhões. Os Trapalhões também eram a expressão de uma época que se foi, que acabou. Hoje, por exemplo, o humor que os Trapalhões praticavam hoje... Não seria possível.
Não.
Vocês seriam chamados de homofóbicos, de preconceituosos. Como é que você administra isso?
Sabe o que é? Naquela época ali, a gente não fazia isso para ofender ninguém. A gente era um palhaço. Palhaços. Sabe o palhaço do circo? Pega, aperta uma bomba aqui, solta o pum de farofa pela bunda lá, tudo aquilo. E é uma coisa para agradar. Ninguém nunca tentou, Deus me livre, de ofender quem quer que seja, homossexual, gordo, magro. Eu sou baixinho também, entendeu? Eu também podia sofrer preconceito.
Não,
quer dizer,
você,
que eu não sou baixo.
Não, não só você...
Eu não sou baixo, eu sou deficiente vertical.
Agora...
É diferente.
E vem cá, e agora você não é mais nordestino. Como é que chamava nordestino na sua época? Era Paraíba,
Aracaca, baiano? Tudo, baiano, tudo.
Agora é proveniente do nordeste do país?
Eu sou um pouco de afrodescendente também.
Também,
Nós temos que respeitar.
Mas assim, o que você acha de bom nessa história de politicamente correto?
Tem muita coisa... Foi uma conquista muito grande. As pessoas, para mim, meu ponto de vista, não sei se é o seu, eles merecem o respeito da sua praia, tem que ser respeitado. Como realmente são, baixinho, gordo, sei o que quer que seja também. Por que você vai fazer graça de uma pessoa gorda? Eu acho isso uma agressão.
Mas não é engraçado?
Aí você que responde, eu não respondo isso.
Talvez uma coisa de época, você vê assim, o grande, grandíssimo Jô, o início da carreira dele toda, o tamanho dele, a gordura dele, faziam parte da graça
Mas
dele.
Mas ele fazia gozação com ele mesmo. Ele
isso,
tinha todo o direito.
Zoando de si. Entendeu? O gordo e o magro.
Eu também.
O cinema mudo.
Todo direito de fazer gordo e magro. Mas ele fazia porque era gordo, até era magro. Entendeu?
A graça era os dois juntos, né?
Entendeu?
Tipo o Renato e eu, um do lado do outro. Renato, fica em pé.
Não humilha, não. Não humilha, não.
Não, é a graça dos contrastes. Uma das...
Mas tem baixinho que sentado no chão ainda balança as pernas. Eles estão fazendo o seguinte, eles estão fazendo aqueles grandes clássicos, se eu posso falar assim, dos Trapalhões e botando os novos juntos comigo. Por exemplo, um que já está preto e branco na internet, foi aquele que eu fiz... Terezinha com Maria Bethânia, lembra do Chico Buarque?
Entre muita coisa admirável, o que é incrível.
Parece coisa assim, combinada.
Parece.
Tudo que eu peço, você me atende.
É alguma coisa aí que não se explica.
Eu não vou mais perguntar nada a você, mas não.
Nem eu.
Aquilo ali foi uma música que eu vinha dirigindo meu carro para gravar no Teatro Fênix. Isso não tinha nada escrito. Aí eu vi essa música do Chico Buarque. Falei, mas isso aqui é uma historinha. Cheguei lá, assim que eu cheguei, era o Adriano Stuart, que era o diretor. Adriano, viu, né? Manda comprar esse LP, naquela LP. Rápido, vamos fazer isso aqui agora.
Fizeram na hora?
Na hora, fizemos tudo. Só que o coração foi feito no outro dia. Uhum. Mas aquela, quando eu chego ali, que eu me abraço comigo mesmo, a Maria Bethânia, no bom sentido. Aquele ali é o Zacarias, que não tinha outro para fazer.
E ele ficou, ele fez de Bethânia?
Ele fez de Didi. Em cima do Didi.
E na regravação que você disse que fizeram dessa cena agora, o que, que mudou?
Só os cabelos da Maria Bethânia ficaram mais branquinhos, sabe? E eu sou doido para conhecer a Maria Bethânia, não consigo. Eu sou fã dela.
Ela nunca teve nenhuma reação ao que você
ela
fez?
Ela adorou, pelo que me disse. Uhum. Ela adorou isso aí, adoro. Porque realmente isso é uma homenagem para ela. É.
Tá. Não, aqueles que foram imitados por você têm isso como um troféu. Aí o Ney Mato Grosso, esteve sentado aí onde você está. E é claro que veio esse assunto, veio a baila. Olha a reação do Ney diante da imitação que foi feita pelo Renato.
Pessoas me dizem assim, eles debochavam de você. Eu disse, mas eu nunca me senti debochado, eu ria, eu me divertia com aquilo.
O riso que a gente ri junto deles, não tem riso.
Tudo improviso, ninguém ensaiava a dança, não. Eu tinha no seco, eu não sabia o modo que ele ia dançar, que música.
E talvez estivesse aí a genialidade, né?
Ninguém ensaiava.
Tem que ir embora, o primeiro take era o que valia.
É isso aí, tem que ir embora e tinha que ser aí, porque nós tínhamos que gravar uma hora de programa num dia. Hoje então, é impossível.
Imagina. E você rebola mais que o Ney, Renato.
Não acredita aí, não.
Ah!
É trucagem.
Vem cá, eu queria saber, assim, o Didi foi o início de tudo. Aí quando é que você percebeu que era legal ter um parceiro? Como é que você encontrou criou e começou a parceria com Manfred Santana, é isso o nome do Dedé?
Manfred, alemão.
Manfred?
Alemão, nascido atrás do saco de São Francisco, em Niterói.
Aí, olha só, o primeiro filme que eles fizeram foi dirigido pelo grande Roberto Farias, era um curta-metragem, chamava-se A Pedra do Tesouro.
Olha, é o que se faz para sobreviver.
O que a gente não faz por dinheiro?
Desta água, nunca diga, não beberei desta água. Que você um dia vai beber desta água.
Depois veio o Mussum. O Mussum apareceu no cenário brasileiro, cantando nos originais do samba. Foi aí que você viu ele pela primeira vez?
Foi num programa do Chico Anísio. O conjunto dele ficava preso do lado de umas mulatas bonitas, sabe? Era uma historinha naquela época. E o Mussum ficava assim, olha, aí via as mulatas, ficava doido. Preso, não podia ir lá e fazer... Aquele... Olha, pedra dor de dominó. Assim, rapaz. Eu falei, puxa, esse negão é muito bom, Dedé. Olha aí, nós somos uma dupla, nós vamos fazer um programa chamado Insociáveis. Vai lá, procura ele lá, parece que é o empresário dele, da Dea conhecida.
O programa chamava Insociáveis?
Insociáveis. Pelo seguinte, porque...
Tinha um filme...
Não queria botar os Trapalhões, porque já era usado lá, que a gente tinha feito.
Você tinha feito os Adoráveis Trapalhões, com Vanderlei Cardoso, Ivon Cury, Ted Boy Marino.
Aí foi o primeiro.
Sim.
Primeiro Trapalhões. Sim. Apareceu.
Os Adoráveis Trapalhões.
Adoráveis porque tinha dois galãs, um cantor, galãzinho, e um telequetiano daquele.
Argentino. Ted Boy Marino era o lutador do bem, naqueles telequetes que tinha o cara do mal, o Verdugo.
Eram dois bonitinhos.
É, o Verdugo contra o Ted Boy Marino.
Aí foi a primeira fase dos Trapalhões, que eram Adoráveis Trapalhões. Durou um ano só, cada um foi com o seu caminho. Quando ele foi cantar, o Ted foi lutar.
E você, aí com o Dedé, olhou para o Mussum e falou: esse é o terceiro.
Esse aí. Foi. Aí foi. Mas no começo, o Mussum não tinha experiência ainda, né? Exigia demais botar ele. Eu escrevia tudo que é programa meu, até hoje, graças a Deus. Aí eu pegava umas frases, só piada, ele dava piada assim, saía aquelas porradas, aí voltava, aí ele foi aprendendo, de repente, isso aí já está pronto. Ele pode pode participar do número até para dos insociáveis.
Agora, Renato,
a prova é que a gente começou com isso, de repente. A gente, vamos provocar o público. Aí, seguinte, começamos a fazer pegadinha, não era pegadinha. Aí, eu, Dedé, por exemplo, ia sair para uma festa e tinha que deixar a chave para os outros dois que viriam depois, o Mussum e o Zacarias. Aí eu, Dedé, onde a gente vai botar a chave? Embaixo do tapete. Falei, não, tapete não, é muito manjado. Aí as pessoas vão aqui e roubam, bota aqui embaixo da grama. Aí eu pegava a grama e levantava assim o gramado. Aí aquilo ali era uma piada, o público aí comentário. Aí a gente começava a fazer isso, quando surgia a oportunidade. Se você fosse produzir, não tinha graça. Tinha que vir na hora.
Mas antes você tinha o trabalho de escrever. Eu soube que você, às vezes, dormia com pilhas de folhas de papel ao seu lado para ter uma ideia.
Foi muito.
Era isso mesmo?
Eu usava umas cadernetinhas, sabe? Eu escrevia piada, pegava o papel, escrevia. Aí de noite, um dia, teve uma época em que eu botei papel, assim, papel em branco, deitado na... Aí veio uma ideia maravilhosa. Porra. Aí eu, aqui no chão, comecei a escrever. Escrever, oh, que legal. Aí eu não me esqueço mais. Acabou. O dia seguinte, eu fui ler. Deixa eu ver aqui uma perna. Aqui. Eu tinha escrito assim. Daqui para cá, o resto tudo no assoalho. Ficou no assoalho. Até hoje, eu não sei que ideia foi essa que eu tive.
E a gente fica sempre com a impressão que foi a melhor ideia aquela.
Ela fugiu. Mas ela vai voltar, eu espero.
Mas além disso, tinha a coisa de ir para o set, ou para a televisão, ou para o filme, e mesmo em cima da hora, você também escrevia, tinha ideias e mudava a cena, tinha isso também?
No cinema, porque é o seguinte, você, por exemplo, eu escrevo um filme, desses 50 filmes, eu devo ter escrito uns 38 por aí. Todo ele. Agora não, agora eu já posso botar parceiros, tudo, etc. Então, você escreve uma coisa aqui, mas quando chega na locação, não é aquilo que você imaginou. Você chega lá, a locação é totalmente diferente.
Então, você adaptava ali no ato.
Aí pronto, aí a gente um chega para lá, chega para cá e adaptava. E dava certo.
Antes da gente ir para o quarto, para o Zacarias... Opa! Para o quarto, trapalhão, cara. Sim. Não pode dar mole, né, rapaz? Aqui o negócio...
Não, que me assusta, pô. Cara, agora...
Ah, mas a gente tem uma certa intimidade quarto, já.
Falei, onde é aqui? Ó, não, já não tem um ali, cabelo arrepiado. Olha que medo aquela ali. Tá com medo também, como eu fiquei. Só que os meus cabelos não podem arrepiar muito, não. São rebeldes, se rebelaram, foram embora. Eu
olha costumo... lá, ela tá... aqui também, cabelo arrepiado.
Olha, depois eu vou pedir emprestado alguma coisa de vocês, porque aqui é time de futebol de salão, 5 para cada lado.
Mas aí é o seguinte, antes de ir para o Zacarias, o quarto Trapalhão, queria perguntar, nessa nova versão dos Trapalhões, o que o Mussum vai beber? Suco de clorofila sem glúten?
É, aí tá difícil.
Não bebe mais,
não,
né?
Pode nem falar nisso, porque induz as crianças, entendeu? Hoje em dia, você não pode dizer, eu vou tomar uma, mé. O Mussum bebia e assumia, entendeu? Era,
tomar um mé.
Um mé. Mas ele falava mais do que bebia. Ele não bebia essas coisas todas, não. Era mais marketing dele.
Era um personagem, né?
Personagem.
Não, agora, o que ficava mais evidente que era um personagem era o Zacarias. Olha só, escutem o depoimento do ator Mauro Gonçalves falando sobre o Zacarias num Globo Repórter especial sobre os Trapalhões.
Olha, eu não sei. Eu parece que é uma coisa de magia, sabe? Muita gente fala, pô, você incorpora algum personagem? Não, a gente incorpora não espiritualmente, né? Mas incorpora interiormente. Eu acho que o artista tem que viver aquilo que ele pretende fazer. Só isso, eu vivo. Eu vivo, Zacarias.
O quê? Eu já vou!
Completamente diferente, né?
Agora, eu vou contar uma curiosidade aqui que me lembrei do show que a gente fazia. Era muita gente, graças a Deus. Aí tinha o segurança que levava. Leva aí o Dedé, aí levava, tal. Aí leva o Didi, tal. O Mussum, aí botava dentro do ônibus. E aí o Zacarias tranquilamente fazia, tirava a peruca e ficava irreconhecível, porque ele era careca e passava no meio todo folgado. O tempo passou e eu comecei a tirar a peruca dele na televisão. Tirava brincando, aí o povo foi sacando. Um dia ele foi sair depois do show, uma criança gritou: olha lá, o Zacarias disfarçado de careca, porrada nele!
Espetacular! Mas vem cá, o Zacarias como personagem, ele era gay, era desmunhecado, o personagem Zacarias?
Ele é um menininho, mineirinho, que não queria crescer. O personagem perfil, tá, o personagem... Tá. Ele não queria crescer, ele tinha medo de tudo, entendeu? Era o tipo dele, aquele tipo dele, ele encarnou aquele tipo. Até hoje tem imitadores por todo o Brasil. Todo o Brasil dá aquele risinho que ele dá. Com medo, quando ele está com medo, ele diz uma piada engraçada. Uhum. Ele mesmo ri de si próprio. Então, esse era o personagem dele.
É, a gente agora incluiu na conversa aqui o Rodrigo Fonseca, crítico de cinema. Se vocês quiserem aplaudir, ele não vai ficar triste, não.
Não é não, seu Antônio?
É, não vou ficar
como
nessa
seu
guerra,
Antônio?
Não.
A guerra
seu de... Antônio? Antônio Renato Aragão. Nome do santo que
Antônio
protege
Antônio Renato
ele.
Aragão, e você escondeu isso o tempo todo, Renato?
Não, porque só me chamava de Renato Aragão, não me chamava de Antônio. Não ia dizer, eu sou Antônio, eu sou Antônio. Que... Não, eu sou...
Que mais você descobriu aí fazendo a biografia do Renato, Rodrigo, que você pode adiantar para a gente? Coisas que, por exemplo, nem ele lembrava.
Eu estou pesquisando o Renato há muitos anos. O nosso trabalho mais direto começou depois do convite do Pascoal Sotto, e eu descobri umas coisas, Biel, que nem ele guardava. Tem uma... Não sei se você... Assim, existe um marco histórico, quando a gente pensa no cinema brasileiro, que o Renato é um campeão absolutamente, assim, incomparável em termos de público. Dos 50 filmes que ele fez, 5 telefilmes, 45 filmes para o circuito, ele alcançou uma média para baixo, por baixo, de 173 milhões de ingressos vendidos. 173 milhões
de ingressos.
Na minha
cabeça era 130
vendidos.
Milhões.
Mas é muito mais. Só para vocês terem uma ideia...
Isso somados todos os filmes.
Não. Isso é o seguinte. A partir dos anos 70 só... que a gente tem uma contabilidade de bilheteria dos filmes. A partir de 70, quando surge uma empresa da qual o Roberto Farias foi um dos cabeças, uma empresa ligada ao governo, foi a Embrafilme, a partir dali a gente começou a ter a contabilidade dos filmes. Antes, os filmes que o Renato fez nos anos 60, desse curta que a gente viu no bloco anterior, até 1972, quando ele faz o Aladdin, 5 filmes nunca foram contabilizados. Estima-se que esses filmes, por baixo, tenham feito 700 mil espectadores cada um, o que dá mais 4 milhões e 200 mil ingressos, assim, nivelando por baixo. É muito mais do que isso. Nenhum outro ator conseguiu a marca de público que o Renato conseguiu e por tanto tempo. Ele é um recordista também na televisão. Em 97, os Trapalhões entram para o Guinness como o programa de humor mais longevo da televisão. Então, isso é um outro marco. Mas só para a gente não perder o bonde do cinema, Bial, assim, uma coisa que é importante a gente ver. No momento que o cinema vive todo um redesenho, com uma competição com uma série de outras mídias, e a gente está falando não só da televisão, mas das mídias on demand, do videocassete, do DVD, eu estou falando de um período que vai dos anos 90 para cá, só da década de 90 para cá, a bilheteria do Renato beira 50 milhões de ingressos vendidos. Isso é mais do que muitos recordistas de público internacional. Existe uma tese de que o único ator no mundo que conseguiu, reajustando cifras, fazer tanta bilheteria quanto ele, o Chaplin, durante por tempo de serviço prestado, por uso campeão do nosso sentimento, e em segundo lugar, dos mais recentes, acho que o meu segundo maior ídolo, junto com ele, que é Sylvester Stallone, caramba, nos Estados Unidos.
Olha o que o Rodrigo trouxe para você ver hoje, que eu acho que você não lembra. Um jornal cearense, 1973, noticia... O título é Didi fechou a rua. O começo do texto. Um cômico fez ontem uma coisa muito séria. Parou o trânsito de veículos no centro da cidade, Fortaleza. Renato Aragão, um cearense que se projetou no sul, é o ator principal de Aladdin e o Lâmpada Maravilhosa. Desde ontem, exibido no São Luís, verdadeiro recorde de bilheteria. Nem mesmo Anastácia, película que inaugurou o São Luís em 1958, e Marcelino Pão e Vinho, exibido tempos depois, conseguiram levar tamanha multidão ao principal cinema de Fortaleza. Claro que você não lembra disso, né, Renato?
Hein? Eu me lembro disso.
Você lembra disso?
Eu me lembro disso aí. E saí tudo para comprar um ingresso.
Pois é.
E eu falei, meu Deus do céu, agora que eu me dei conta da responsabilidade que eu tinha com essa turma, então como é que eu vou fazer o próximo? Eu ficava tenso, que você nem imagina.
Ou seja, o Aladdin era quantos filmes ele tinha até?
70, ele é o nono filme.
Nono filme.
E tem uma coisa...
Ele, depois dos 50, ele está falando, como é que eu vou fazer o próximo? A mesma pergunta.
E esse filme nem foi das maiores bilheterias dele. Ele beira 2 milhões... E olha que quando a gente fala nem foi a maior, a gente está falando 2 milhões e 700 mil ingressos vendidos. Esse ano, a gente comemora o 40º aniversário do recordista dele, com 5 milhões e 700 mil ingressos, que é As Minas do Rei Salomão. Acho que um filme que fez o imaginário de muita gente que cresceu nos anos 70, que nasceu nos anos 70, que eu acho que marca. Agora, sabe, há uma coisa que sempre me surpreende no mergulho no Renato, é o seguinte, a gente lembra muito do palhaço, desse ator que ele é, desse agregador de talentos que ele é até hoje, do produtor que ele se torna.
Gerador de empregos.
Emprego, né? Um cara que consegue manter, gerir uma leva de filmes como nenhum outro produtor, porque ele faz 2 filmes por ano, um para as férias de junho, julho, um para as férias de dezembro.
Durante muito tempo.
Mas existe um outro aspecto, que é o Renato escritor. Todos esses, ele estava mencionando aqui quantos filmes ele argumenta todos os filmes. Ele escreveu sozinho 39 desses 50 filmes. Todas essas histórias, de uma certa forma, que dialogam com o imaginário popular brasileiro. Tem uma história que ele me conta, né? Em cima do Euclides da Cunha, que o nordestino é sobretudo um forte. Ele, antes de tudo, um forte. Ele diz que ele parou no antes de tudo. Mas a gente contesta. Ele é, sim, um forte de ideias. E eu acho que isso fica muito evidente quando a gente pensa, por exemplo, que ele trouxe Charles Dickens para a população brasileira. Ele alfabetizou a gente trazendo vários contos do Dickens. Ele trouxe As Mil e Uma Noites, ele trouxe Esopo para a gente, ele trouxe La Fontaine. Ele foi um tradutor desse imaginário fabular para a nossa geração.
O editor desse seu livro é um cara muito brilhante, Pascoal Souto. Ele não edita livro à toa, ele tem sempre alguma... Ele tem sempre alguma intenção com as ideias dele. O que, que esse livro, o que, que a história, a biografia do Renato Pascoal pode revelar para o Brasil que o Brasil está precisando lembrar ou saber?
Nós amamos o Didi. E o Didi tem um lugar cativo no coração de muitas gerações. Agora, eu acho que, para além de contar a história da criação do Didi pelo Renato, o livro vai trazer a história do homem Renato Aragão. Essa história, os fãs apaixonados pelo Didi não conhecem. E eles vão passar a conhecer uma pessoa absolutamente brasileira. O Renato nos ensina a ser mais brasileiro, mais gente, mais solidário. A gente nem falou aqui ainda do Renato, que foi o primeiro embaixador da Unicef no Brasil. Primeiro.
Do Renato, que é um líder nato.
Um líder nato.
Lidera campanhas. Agora, a gente tem a imagem associada do Renato à campanha do Criança Esperança. Ele é o espírito que inspira tudo aquilo. Mas olha o que aconteceu quando, em 1983, eu fui fazer uma entrevista com o Renato. Vou mostrar um trechinho. Depois eu conto o que aconteceu.
Bom, Renato, agora para todo mundo que conhece o Renato Palhaço, o Trapalhão, a gente podia começar mostrando um outro lado do Renato.
Meu outro lado?
O seu outro lado.
Meu outro lado está aí para você. Só que tem implante que já está nascendo. Mas você falou o outro lado no bom sentido.
Como é que você nunca teve prejuízo em nenhum filme?
Eu sou um teimoso. Eu acho que eu matei o público no cansaço.
Mas desde o começo você nunca perdeu dinheiro no filme, né?
Não, porque era contratado. Eu recebia salário para fazer. De repente eu montei a minha produtora. e comecei a investir seriamente na coisa. Por isso é que eu não tenho prejuízo, porque a gente tem que dar verdade. Eu nunca enganei ao público. Peguei uma tapadeira e fingi que estou num cenário de Mil e Uma Noite. Eu vou a Marrocos. Eu gastei muito dinheiro para ir a Marrocos, porque tinha um castelo de verdade, tinha os árabes de verdade, naqueles cavalos ainda hoje conservados. Eu fui lá.
Mais uma vez. Mais uma vez a questão da verdade, da autenticidade. É. Não, o que eu queria contar, brigadíssimo, Pascoal, pela sua presença, agradeço. Pela sua iniciativa para fazer essa biografia. Eu queria contar.
Presente.
Que durante essa entrevista, a gente vivia nesse momento em 83 uma crise muito grande no sul do país, com enchentes, e que o país todo estava mobilizado. E aí eu e o Renato, na entrevista, falamos: mas olha, tem 2 ou 3 anos que o Nordeste está em seca. E as pessoas esqueceram, estão falando da enchente no Sul. Foi o Renato dizer isso para começar uma campanha nacional Nordeste Urgente.
SOS Nordeste.
SOS Nordeste, Nordeste, Nordeste Urgente.
Isso foi o primeiro Criança Esperança.
Foi.
Mas foi um sucesso muito grande, o povo se mobilizou todo e tal. E ajudou muito aquela época, 3 anos de seca lá. Aí o pessoal da Globo se reuniu e falou: não, esse programa vai continuar, mas com o nome Criança Esperança.
Mais uma consequência maravilhosa dos atos desse homem. Obrigado, Renato! Obrigado, Rodrigo! Obrigado, Pascoal! Renato Aragão!